Olá, amigo Central 3, bem-vindo de volta. Esse é o programa O Som das Torcidas. Eu, Leandro e Amin, estou ao lado de Matias Pinto. Voltamos do carnaval tinindo e trincando. Tudo bem, Matias?
Tudo bem, Leandro. Muita água rolou aí nessas últimas duas semanas, né? A gente dedicou as duas últimas edições do programa a temas ligados à festa das arquibancadas, mas retomando aquela proposta para essa temporada de 2017, a quinta do Som das Torcidas, a gente vai debater alguns tópicos da cultura torcedora, né? Então, temos fatos novos aí para falar nesses últimos tempos.
Exatamente. Arquibancada é lugar de canto, né? E a gente já há tantos anos fala da arquibancada cantada, mas a arquibancada tem que ser discutida também. A gente tem o carnaval, acabou sendo cheio de pautas, tanto em São Paulo, em Curitiba, quarta-feira de cinzas, com o Atletiba rolando depois de um adiamento apoiado pelas duas torcidas. A gente tem a questão das escolas de samba em São Paulo, conseguindo um espaço na elite que nunca conseguiu antes em número tão grande. A gente tem a questão envolvendo a Mancha Verde. Pauta não faltaria aqui para a gente debater. Mas a gente vai fechar esse foco no futebol carioca. Afinal de contas, foi muito interessante, né, Matias, o que aconteceu. É raro a gente ter esse momento onde a gente aplaude todos os presidentes envolvidos na questão. No caso, Fla e Flu. Flamengo e Fluminense fizeram a final da Taça Guanabara, apesar de todos os esforços de órgãos, digamos assim, de segurança, entre aspas, que tentaram fazer com que a partida fosse, primeiro, com torcida única em qualquer lugar que fosse, e segundo, no lugar mais estranho possível, né? Se desse para ser na Guiana Francesa, o jogo seria, para alguns, a impressão que me passa. Mas o jogo conseguiu acontecer na capital carioca, na cidade, afinal de contas, os dois times.
E correndo o risco até de ser com portões fechados, né? O que seria algo inédito para um dos clássicos mais tradicionais do Brasil.
Exatamente. Se a torcida a torcida mista, dá a impressão que a gente está falando dos anos 50, 60, onde a torcida realmente ficava misturada ali, né? Mas vou usar outra expressão. As duas torcidas no estádio, dividindo o espaço do estádio, o estádio sendo simétrico ou não, e é o caso ainda bem do Engenhão, como é também o caso do Maracanã, é algo familiar a todo o Brasil. Mas o Rio de Janeiro tem uma coisa especial, porque o Maracanã é uma coisa especial, e a cultura do carioca com o futebol, aquela coisa do antagonismo do dia a dia, da segunda-feira, do sarro, é diferente, é mais forte, é mais caro ao torcedor carioca do que ao resto do Brasil. Portanto, seria um pecado muito grande um Campeonato Carioca já tão esbagaçado, né? Um Campeonato Carioca já tão maltratado por quem o comanda, que um Fla-Flu decisivo depois do carnaval, naquela ressaquinha de carnaval, fosse com uma torcida só, ou pior, sem nenhuma das duas torcidas, que por um momento foi a solução que as pessoas estavam perto de achar, né? Achar a solução não vai nenhuma nem outra.
E menos de 48 horas antes do apito inicial, que bateu-se o martelo da presença de tricolores e rubros negros, como acontece desde o começo do século passado.
Então a gente já avisa para o amigo Central 3 que quando a poeira esfriar um pouco, quando a poeira baixar, né? A poeira não esfria, a poeira baixa, a gente vai tentar tocar num assunto do que está acontecendo com as torcidas organizadas na cidade de São Paulo, especialmente com a organizada do Palmeiras. Não é hora da gente sair aqui falando, especulando, porque as coisas ainda estão acontecendo e a gente ainda não sabe exatamente para onde encontrar as versões mais confiáveis dos fatos. A gente tem que falar com o pessoal lá de Curitiba. O TV Grenal também, nesse fim de semana pós-carnaval, talvez o único do ano, e a relação ali também merece uma atenção nossa. Mas, como já dissemos, vamos tocar um pouquinho de Fla-Flu e chamamos para conversar com a gente, né, Matias, o Mauro César Pereira, jornalista. Ele é de Niterói. Ele conhece como poucos esse cenário da arquibancada do Rio de Janeiro. Antes disso, vamos ouvir a torcida do Flu, Matias?
Vamos ouvir a torcida do Flu, né? Que foi a que riu por último nesse clássico. O tricolor acabou consagrando-se campeão da Taça Guanabara. E a gente vai ouvir uma música da torcida tricolor, justamente falando dessa questão do clássico, né? do seu principal rival. E a gente não vai fazer aqui nenhum juízo de valor.
Porque a letra não é tão
não é uma letra politicamente correta. É uma versão aí de Whisky a Gogô, do Roupa Nova. Então, a gente ouve aí a galera tricolor cantando e depois a gente conversa com o Mauro César Pereira.
O programa O Som das Torcidas fala com o amigo da casa, amigo da gente, né, Matias? O jornalista Mauro César Pereira vai falar sobre o Fla-Flu, a final carioca, a final da Taça Guanabara, que reuniu 24.500 torcedores, mais ou menos isso, mas mais do que o número, o importante é que esses torcedores que foram ao Engenhão tinham duas camisas para vestir. Quer dizer, a história da torcida única caiu no Rio de Janeiro, e eu quero, já agradecendo a participação, Mauro, perguntar para você: a torcida mista no Rio de Janeiro venceu dessa vez, mas venceu por nocaute, ou esse monstro da torcida única vai voltar com força agora no restante do Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro? Como que você avalia o que aconteceu no Rio de Janeiro nesse último fim de semana?
Um abraço, Leandro, um abraço, Matias, também a galera que acompanha a Central 3. Eu acho que esse monstro, ele não morreu ainda não, né? Ele deve ser que nem aqueles monstros de filmes japoneses, né? Aqueles filmes antigos japoneses, aquele que nunca morre, né? Aparece de novo. Muito antes do Jason, né? Esses monstros já eram famosos por isso, né? E na primeira oportunidade, certamente os coveiros do futebol vão tentar ressuscitar o monstro. Não diria nem ressuscitar, porque de fato ele não está morto, né? Ele está ali meio que grogue nesse momento, mas ele vai voltar. Existem muitas pessoas que, de certa forma, aproveitam que o futebol dá muita visibilidade e tentam chamar atenção, pegar espaço na mídia, falando a respeito do tema sem dominá-lo, muitas vezes, e tentando apresentar falsas soluções. A torcida única é uma delas, né? E o que ilustra muito bem o quão inútil é essa medida. Foi o que as TVs, inclusive a ESPN, as TVs registraram na saída do Engenhão, um torcedor do Fluminense que foi agredido por outro torcedor do Fluminense, estava com o braço até ali enfaixado, engessado. Ou seja, as pessoas acabam brigando independentemente do time pelo qual elas torcem, e torcedores organizados brigam entre si mesmos do mesmo clube por outros interesses, por outras questões. Então, a torcida única não resolve nada, ela apenas tenta dar uma sensação de segurança para as pessoas que não têm muita convicção a respeito desse assunto, ou não dominam muito bem, né? E isso acaba dando certo ibope para muita gente. Mas, antes de qualquer coisa, acho que foi uma grande vitória do futebol. E os dirigentes do Fluminense, do Flamengo, o próprio Vasco, o Lúcio Miranda, na semana anterior, tiveram, inegavelmente, uma postura bem legal, coisa rara, né? A gente tem motivos para elogiar os dirigentes pela postura que tiveram, colocando a torcida dos dois clubes como prioridade, inclusive em relação ao mando de campo que poderiam ter na eventualidade aí de continuar a torcida única, né, nesses dois clássicos, e aí os mandantes, no caso do Flamengo contra o Vasco, o Fluminense contra o Flamengo, teriam a vantagem de apenas seus torcedores irem aos jogos. Mas tanto o Vasco, na semana da semifinal, aliás, o Flamengo contra o Vasco, quanto o Fluminense contra o Flamengo na decisão da Taça Guanabara, os dois não quiseram isso, colocaram como prioridade, como ponto principal, a presença dos torcedores dos dois clubes, que é a preservação da cultura do futebol e é a preservação do Fla-Flu. Sem as duas torcidas, o Fla-Flu que, segundo Nelson Rodrigues, surgiu 40 minutos antes do nada, ele simplesmente desapareceria. Ele não seria o Fla-Flu, seria só mais um jogo sem mística, sem nenhum vínculo com a sua história.
Mauro, queria agradecer mais uma participação aqui na Central 3 e também agradecer você por dar essa ideia, né, esse impulso da gente debater também aspectos da arquibancada, para a gente debater a cultura torcedora. E nesse sentido, até puxando um pouco o gancho da sua colocação em relação aos dirigentes, a gente aqui do outro lado da Dutra até ficou com uma certa inveja dos acontecimentos no Rio, porque tanto os dirigentes quanto os jogadores se posicionaram a favor da torcida mista, né, das duas torcidas, como deve ser um clássico no futebol. E conversando com o Paulo Júnior antes da gravação aqui, a gente viu que isso fez diferença realmente no decorrer da partida, né? Um 3x3 com portões fechados ou com torcida única não é a mesma coisa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a passividade dos dirigentes e jogadores aqui de São Paulo, que permitiram que os coveiros do futebol, como você bem definiu, atuem em São Paulo de forma sistemática.
Exatamente, você vê que no sábado houve o Grenal, como sempre, com duas torcidas, no formato tradicionalmente adotado no Rio Grande do Sul, como os dois times sempre tiveram seus estádios, sempre foi a maioria do clube, 90%, 95%, uma minoria do clube visitante. Aqui em São Paulo, com os clubes tendo seus estádios, caminhou-se nessa direção. Ok, talvez nunca mais tenhamos Morumbi dividido entre duas torcidas. Podemos conviver com isso. Agora, nenhum torcedor adversário, a proibição de ir ao estádio para apoiar o seu clube, porque ele não é o mandante, isso é bizarro, isso é um absurdo. Isso não soluciona rigorosamente nada, como já falamos. Agora, acontece que em São Paulo, alguns dirigentes, eles não só não lutaram contra a torcida única, como saborearam essa aberração, né? Porque com isso eles não precisam interditar alguns lugares ali para separar as torcidas e podem vender tudo para o seu sócio torcedor. Mesmo que não consiga ter a lotação esgotada, eles vibram com isso. São pessoas que realmente não estão muito preocupadas com a preservação do futebol como paixão, como cultura, como tradição. Elas estão preocupadas só em aumentar um pouco a arrecadação do clube, para poder bater no peito e dizer que fez isso, fez aquilo. Ou seja, isso é um pensamento muito pequeno. E aí a acomodação também dos atletas, né, de toda, digamos, a comunidade aí do futebol. As pessoas realmente não se posicionaram e aceitaram passivamente isso. Nesse aspecto, sem dúvida alguma, no Rio de Janeiro houve uma reação muito bacana, muito positiva. Tomara que motive o povo aqui de São Paulo, a partir até das torcidas, não especificamente das organizadas, mas do torcedor de futebol, para que seja reaberta a possibilidade de 10% dos torcedores visitantes comparecerem aos clássicos paulistas e você tenha a chance de ter duas torcidas e de não só torcidas organizadas. Né? Porque, na realidade, uma das razões pelas quais também as torcidas organizadas passaram a monopolizar os ingressos dos visitantes em São Paulo é que, de tempos para cá, o que nós tínhamos eram jogos nos estádios do Corinthians, do Palmeiras, não com 10%, mas com 3%, 2,5%, 3,5%. E aí o número fica muito pequeno e as organizadas já estavam tomando conta desses ingressos. Isso pode mudar, isso precisa mudar também. Por que não 10% e a venda para o torcedor normal? Você até diminui um pouco aquele clima bélico, porque no meio ali de, digamos, 4.500 torcedores do São Paulo no estádio do Palmeiras, que tem capacidade de 4.300, mas tem capacidade para cerca de 43 mil. Você não vai ter 4.300 organizados, você vai ter, de repente, 1.000, 1.500 organizados, e sócio-torcedor que não é sócio, mas comprou ingresso, enfim, um outro formato de público, né? Mas não se pensa nisso, nem se discute isso. Na verdade, a gente vive uma era onde a grande prioridade das ditas autoridades é proibir. E o futebol acaba sendo vítima disso também, como se nós vivêssemos numa sociedade muito segura, né? Quando, na verdade, nós sabemos que nós vivemos num ambiente absolutamente bélico, um país violentíssimo, eu sempre repito, líder mundial do ranking de homicídios. E aí querem que o futebol fique fora desse contexto, é impossível. O futebol acaba sendo vítima da violência, porque ela entra no futebol também de diferentes maneiras, como no carnaval, como tivemos agora, agressões a mulheres em blocos carnavalescos, um rapaz assassinado logo após o carnaval, no final do carnaval, na Praia de Ipanema, briga, confusão na saída do sambódromo, alegoria desabando no Largo da Tijuca e ferindo pessoas, carro do Tuiuti partindo e desabalada a carreira na direção do público e de jornalistas que trabalhavam na cobertura na Marquês de Sapucaí. Tudo isso aconteceu. Então você tem acidente, você tem violência, você tem tudo isso que acontece no dia a dia, acontece também nos grandes eventos, mas quando ocorre no futebol, parece que o futebol é um bicho estranho, né? Como se tivesse que o futebol ser diferente do que acontece no dia a dia do próprio país. Isso é absolutamente impossível, é claro que isso não vai acontecer.
Mauro, o portal UOL, através do jornalista Vinícius Castro, soltou nessa segunda-feira uma matéria que diz que a polícia carioca fez uma incursão na arquibancada do Flamengo em busca de assassinos, de um dos assassinos do torcedor do Botafogo no jogo da fase de grupos ainda dessa Taça Guanabara. O que denota, faz a gente acreditar que existe aí algum trabalho de inteligência, logística, ainda que tardia, de quem cuida da segurança do futebol do Rio. Mas você acha que dá para confiar? É assim, se a gente colocar um termômetro no sovaco hipotético, nas axilas das torcidas organizadas, a gente vai encontrar uma temperatura muito quente? Como você avalia o momento atual? Porque assim, se acontecer mais uma morte ainda nesse campeonato estadual, mais um conflito, aí eu acho que vai ser insustentável a gente pensar em mais uma vitória dos dirigentes contra a questão da torcida única. Mas você acha que a gente consegue confiar nessa temperatura, nessa questão das torcidas organizadas no Rio de Janeiro, se existe uma questão de revanche? Como que está a cabeça das torcidas organizadas? Você consegue ter uma avaliação sobre isso para a gente saber se confia ou não nos próximos duelos no Rio de Janeiro, em torcida mista, sem maiores eventos violentos?
Olha, o Leandro, o que aconteceu lá no jogo do dia 12 de fevereiro, no Botafogo Flamengo, com a morte do torcedor, que segundo se foi publicado pela imprensa, ele era inclusive integrante de uma organizada do Botafogo, a família disse que não, mas publicaram inclusive o que ele reproduziu, o que ele publicava em redes sociais, falando sobre torcidas e tudo mais, mas enfim, o que aconteceu ali foi uma oportunidade, né? Nós tivemos agora, recentemente, no Espírito Santo, uma greve de policiais, e essa greve gerou uma violência que desencadeou pelo Estado, pela capital Vitória, pelo Estado inteiro. E aí você teve coisas que não acontecem no dia a dia do cidadão capixaba. Saques, crimes em uma escala muito maior, uma série de problemas. E isso aconteceu por quê? Pela oportunidade. Claro que aquele camarada que está a fim de cometer algum tipo de delito, ele quando percebe a ausência da autoridade, da polícia, ele vai aproveitar para praticar os seus crimes. Isso é meio óbvio, né? Acho que em qualquer lugar do mundo é assim. Se na Alemanha a polícia desaparecer do mapa, ou na Suécia, a tendência é a criminalidade aumentar, não na rapidez com que cresce aqui no Brasil numa situação dessa. Mas vai aumentar, não vai ter jeito, porque vai ter até gente que vai sair de outros lugares para tentar tirar proveito de uma situação de um local onde não existe a presença da repressão ao crime, né? Então, o controle, né, da sociedade passa pela presença de alguém que tem autoridade para botar em cana aquele que comete algum tipo de delito, né? Se não, te volta ao Velho Oeste, né? Então, o que acontece? As torcidas do Flamengo, pelo que se percebeu ali, alguns torcedores do Flamengo, a que tudo indica de uma determinada torcida organizada, que está até banida, né, ou proibida de frequentar o estádio por um período, aliás, todas as principais organizadas do Flamengo passavam por isso naquele momento, eles perceberam que a ausência da polícia era uma oportunidade para invadir o lado do Engenhão, onde ficavam torcedores do Botafogo. E o fizeram, invadiram. E aí, claro, tiveram um confronto com alguns torcedores, ao que tudo indica também, de facções organizadas. E nesse confronto, houve a morte de um torcedor do Botafogo. É evidente que se tiver uma outra oportunidade dessas, esses caras vão brigar. Não só eles, como torcedores de outros times. E seria muita ingenuidade achar que um apelo de um dirigente, de um ator famoso, de um cantor, de um jornalista, do Papa, vai fazer essas pessoas mudarem seu comportamento. É evidente que não vão mudar. Elas continuarão agindo dessa forma. Então, o que é preciso, realmente, é a inteligência policial, uma investigação que tenha alguma lógica, e não uma busca, de repente, não sei como foi feita essa busca no Engenhão, atrás dos assassinos do torcedor do Botafogo, mas tem que ser uma busca feita com critério, com muito trabalho por trás, né? Para que você consiga encontrar o assassino como outros assassinos de outros crimes envolvendo torcedor organizado. Mas o comportamento dos torcedores violentos jamais vai mudar. Como os hooligans ingleses, que estavam lá quietinhos, aposentados, que não arrumam encrenca nenhuma na Inglaterra com medo da justiça, chegaram na França, na Eurocopa, e aprontaram. né? Não foram só os russos, teve inglês arrumando confusão lá também. Então, isso jamais vai se modificar. E não é apelo, não é campanha, isso não vai alterar, porque as campanhas, os apelos, atingem pessoas que não têm esse comportamento. Então, é muito importante que todo mundo tenha a noção de que o jogo entre Fluminense e Flamengo na Taça Guanabara, ele não é um divisor de águas, no sentido de vai acabar a violência. Não, ele foi um ponto importante na guerra contra a torcida única, na batalha contra essa excrescência. Mas não significa que os torcedores brigões venham a parar por conta disso. Eles vão continuar, isso sempre vai acontecer, sempre que existir algum tipo de oportunidade. Lembrando que hoje as torcidas organizadas, algumas delas, ou muitas até, estão envolvidas em questões que vão muito além do futebol e que merecem, evidentemente, uma participação muito mais intensa por parte da polícia, por parte das chamadas autoridades, né? A questão é muito mais profunda, muito mais complexa do que muitos imaginam.
E, Mauro, já encerrando esse papo com você, mostrando essa questão de quão a sociedade brasileira é violenta e que essa violência ela se manifesta tanto no futebol quanto em outros eventos públicos, como o carnaval, por exemplo, eu queria aproveitar uma provocação que você faz em relação ao folião único, né? Já pensando que no grupo especial do Carnaval Paulistano, ano que vem, estarão quatro escolas de samba ligadas a torcidas organizadas.
Tem isso também, né? O folião único foi uma ironia que a gente começou a fazer nas redes sociais, né? O banista único, o folião único, o cidadão único, né? Porque a violência não está só no futebol, ela está no carnaval, está no dia a dia, ela está na praia, ela está em qualquer lugar onde tem a gente, tem aglomeração de pessoas. E ninguém sugere esse tipo de coisa, né? E, de fato, no Carnaval de São Paulo, essa situação tende a se agravar. Porque, além da Dragões da Real, que foi vice-campeã, né, que é uma torcida de São Paulo que tem a sua escola de samba, agora subiu a Independente, que é outra torcida de São Paulo, aliás, é a maior torcida de São Paulo organizada, além da Gaviões e da Mancha Verde. Já integrava um grupo especial. Então serão quatro. Você vai ter aí duas num dia, duas no outro. Então, uma Independente vai desfilar no mesmo dia da Mancha ou da Gaviões. Ou então vai desfilar no mesmo dia da Dragões, e aí a Mancha vai desfilar no mesmo dia da Gaviões. É meio que um beco sem saída, né? Ou você concentra as duas torcidas tricolores num dia e coloca corintianos e palmeirenses no outro. Ou então você vai ter que misturar aí São Paulinos com corintianos e com palmeirenses. Não sei como é que o pessoal do carnaval vai resolver isso. Talvez colocando uma para desfilar na abertura e outra no encerramento. Pode ser uma saída, né? Para afastar o número de horas, né? Para evitar os confrontos, os encontros. Mas, de fato, é uma preocupação que, evidentemente, existe e acho que vai ser maior ainda em 2018. Mas eu duvido que alguém sugira o folião único, né? Não vão sugerir. Ninguém se mete com o carnaval. O que aconteceu no carnaval do Rio foi gravíssimo. As pessoas caíram do carro alegórico, o desfile continuou, a festa continuou. Não teve ninguém do Ministério Público, uma autoridade, tentando interromper aquilo, ou isolando aquela área, sei lá, ou inspecionando, mandando a Defesa Civil inspecionar a segurança dos carros que deveriam desfilar. Não vi nada disso. E quando é no futebol, é um escarcéu danado. Como aconteceu no jogo do São Paulo com o Atlético no Morumbi, quando uma grade cedeu e pessoas se machucaram, né? Isso gerou até interdição no setor do estádio. É correto, mas por que no sabódromo o tratamento não é tão rigoroso? O futebol é sempre um holofote muito maior e mais contínuo ao longo do ano. Talvez isso explique esse comportamento. Mas eu acho que não teremos o folião único, não. Vamos continuar só com as tentativas de torcida única ou torcedor único, né?
O Som das Torcidas falou com Mauro César Pereira sobre a questão da torcida mista ou única no Rio de Janeiro, esse assunto que tomou conta do noticiário na semana da final da Taça Guanabara. E a pessoa mais interessada, né, Matias, nesse assunto, deu o seu recado, que é a bola, né? A bola entrou na rede 6 vezes, um 3x3 maravilhoso no Fla-Flu da final da Taça Guanabara, e ela então deixou claro que ela quer as duas torcidas e a gente também quer. E brigadão, até a próxima, viu, Mauro?
Mas aqui não tem. Valeu, Leandro. Obrigado a você, Matias, a galera que acompanha a Central 3, sempre pronto aí para a gente poder bater um papo sobre futebol e tudo que envolve, especialmente esses aspectos que são muito importantes, né? Que envolve o torcedor, os estádios, a atmosfera do estádio, e que a grande mídia costuma ignorar. Com isso, quando não trata o assunto de maneira rasa, né, e equivocada, o que acaba sendo ainda pior, né? Até melhor que ignore do que digam certas coisas, entre elas essa defesa que alguns colegas fazem dessa aberração que é a torcida única. Um abraço a todos e saudações.
Matias Pinto, valeu. Papo com quem conhece muito bem o cenário carioca, que não é tão simples quanto a gente pensa. A gente tem no Rio de Janeiro um movimento interessante de torcidas novas, isso principalmente no Vasco e no Fluminense, né? Surgindo, até ganhando mais espaço no dia a dia ali da arquibancada do que torcidas velhas de guerra, digamos assim. E é um momento de, ao mesmo tempo que as torcidas se reinventam, é tempo delas preservarem um espaço que é fundamental para que elas continuem tendo razão de existir. Sem o Maracanã, de repente sem o Engenhão, de repente tendo que ir para Volta Redonda, um Flamengo e Vasco que a gente teve em Volta Redonda, que foi bem esquisito, bem chato e perigoso, né? Porque você coloca duas torcidas aí
na estrada.
E a gente termina com trazendo um pouquinho, pegando. É a Dutra que pega, Matias?
É a Dutra.
É a Dutra. Porque teve carnaval em São Paulo e tem torcida organizada envolvida com o carnaval chegando na elite, com uma letra que vale a pena a gente citar, né?
O torcida tricolor independente, né? A principal organizada do São Paulo, que esteve até durante muito tempo afastada do carnaval paulistano, até por episódios de violência no próprio AMB, mas que esse ano conseguiu subir, né, do grupo de acesso ao especial, sendo vice-campeã. E o samba enredo de autoria de P. Santana, Rafael Pinar, Márcio André e Herbert, que tem uma crítica social muito contundente, né, principalmente em relação às autoridades. Então, leio alguns trechos aqui, né? O povo paga um preço muito alto quando o Planalto inventa promessas, os mentirosos aumentam um ponto e todo conto se espalha depressa. Outro trecho também, conta outro vigário, sai para lá, sou independente, pode apostar. Se a mentira não é de pescador, é do menino de madeira enganador. Então, tanto a Independente quanto Gaviões e Mancha, além da Dragões da Real, que foi vice-campeã do grupo especial, ano que vem estarão todas na elite do Carnaval Paulistano. E as três principais organizadas dos seus clubes já estão há algum tempo nesse embate com as autoridades que regem o futebol paulista e que tem uma lógica de proibir, né, a festa, como se proibisse a festa, você acabasse com a violência. A gente sabe que isso é uma medida...
Como se pessoa triste não...
essa é uma medida inócua.
Claro.
Isso já está provado há mais de 20 anos que essas medidas são adotadas e o problema parece que tem crescido nesse período. Então, a gente encerra o programa aí, já deixando, né, esse questionamento para próximas edições, justamente pelo momento delicado no qual as torcidas de São Paulo se encontram.
Eu ia te perguntar se você gosta dessa relação, tudo mais, mas seria uma resposta muito longa, muito complexa. Não é simples assim, né? Você gosta ou não gosta de torcida organizada aliada ao carnaval? Até porque eu trabalhei, você sabe, entre 2007 e 2010, com a organização do carnaval, e posso te testemunhar, te garantir que a Dragões da Real, que até então era um bloco carnavalesco virando escola, partindo da última divisão, era muito séria, era a primeira a participar das assembleias, a primeira a entregar os documentos sempre muito claros, textos muito bons, e era uma escola que tinha a vocação para chegar longe. É uma escola e é uma torcida organizada que praticamente... Assim, do ponto de vista do cenário, da violência, ela é praticamente inofensiva, ela não participa do noticiário.
Quase
aí,
nunca está envolvida em episódios de violência.
Exato, né? E no carnaval ela é um exemplo construtivo de como uma torcida organizada pode entrar no carnaval. Dragões da Real, quando vi que estava disputando o título do Carnaval de São Paulo, fiquei bem feliz. Para a gente arrematar, antes de finalizar, né, Matias, até o próprio Mauro César mandou para a gente... O futebol argentino...
De última hora.
Exato. O futebol argentino que está... É até difícil da gente fazer uma... A gente adjetivar o que está acontecendo no futebol argentino. Na bola está parada. E há alguns anos, na primeira divisão, pelo menos na primeira divisão, o futebol argentino não tem torcida visitante. E isso está perto de acabar, né? Pelo menos aos pouquinhos aí, isso vai acabar, correto?
É, já teve uma experiência em 2015, mas em jogos considerados de baixo risco, né? Com torcidas que não levam tanta gente aos estádios, com pouca rivalidade. Mas para essa retomada da temporada do futebol argentino, lembrando lá que o calendário segue o futebol europeu, se voltar, Banfield e Boca e Racing e Lanús terão torcidas visitantes, ou seja, os chenenses e os granates poderão visitar Banfield e Avellaneda, respectivamente.
Tá, menos mal, que seja aos pouquinhos. Que seja aos pouquinhos. E o Mauro César pede também para que a gente lembre que nesta semana que fazemos o Som das Torcidas tem o Dia del
Hincha. Dia del Hincha de Racing, justamente pela atuação da torcida racinguista em relação ao processo de quebra do clube em 1999. Se não fosse a torcida do Racing naquele momento, a situação teria ficado muito pior do que já estava. Então a gente tira o chapéu aí para gente albiceleste.
E traga vinho, viu, Matias? Traga vinho. E esse ar-condicionado, tá que tá. A gente trocou de lugar, né, Matias? E eu tô na linha de frente aqui do ar-condicionado. Tá braba a coisa, eu não sabia que eu fico aí e o ar-condicionado passa por cima. Né? O bicho tá pegando aqui. O programa São das Filhas, a gente acabou se alongando no desfecho e esqueceu. Acho que o nosso amigo ouvinte até esqueceu com o que a gente termina.
Sim,
a gente termina com o samba na Independente.
Ficamos com o samba enredo da Independente, que garantiu o seu lugar no grupo especial em 2018.
Essa é uma sincera homenagem da bateria Ritmo Forte a você, nosso grande amigo Sérgio Loco! Chegou a maior família tricolor do Brasil e tem que respeitar, malandro! Formas e cores tão abertas. Anda, Guaré, anda, Belém.